Câmara é notícia.
Bom dia. Hoje é terça-feira, 18 de junho de 2024. Começa agora o jornal Câmara é Notícia e estes são os destaques de hoje. Debatedores recomendam capacitação e registro formal para empreendedorismo feminino. Deputadas cobram prevenção da violência obstétrica, aquela cometida contra mulheres entre a gravidez e o pós-parto. Representante da Caixa Econômica nega privatização e defende empresa pública para cuidar das loterias. Nomes da Princesa Isabel e Imperatriz Maria Leopoldina poderão ser inscritos em livro de heróis da pátria. Desertificação aumenta no Brasil em meio ao alerta da ONU sobre seca em escala planetária. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações.
Em 2023, uma em cada quatro pessoas em todo o mundo foi afetada pelos eventos extremos de seca, com alta de 29% em relação ao ano 2000. O dado foi apresentado pelo secretário executivo da Convenção das Nações Unidas de Combate à Desertificação, o mauritano Ibrahim Tiaw, durante audiência na Comissão de Meio Ambiente da Câmara dos Deputados.
A cada segundo, o mundo perde o equivalente a quatro campos de futebol de terra saudável devido à destruição da vegetação nativa e devido ao mau envelhecimento da terra. Anualmente, isso totaliza 100 milhões de hectares. Se as tendências atuais continuarem, vamos precisar restaurar 1,5 bilhão de hectares de terra até 2030 para atingir a meta de neutralidade da degradação da terra. O Brasil está entre os países que continuam a perder terras férteis de forma contínua. As secas estão ocorrendo com mais rapidez e frequência e representam uma emergência sem precedentes em escala planetária.
Essa emergência, agravada pelas mudanças climáticas, vai dominar os debates da COP16 de desertificação prevista para dezembro em Riad, na Arábia Saudita. A reunião de cúpula vai definir novas metas de neutralidade na degradação da terra, estruturas de resiliência à seca e fortalecimento dos sistemas agroalimentares. Ibrahim Tiaw espera protagonismo do Brasil diante do papel de líder global no comércio de commodities agrícolas e na produção de energia hidrelétrica e por abrigar áreas florestais que regulam o sistema de chuva na região. O país viveu seca histórica na Amazônia no ano passado e acaba de ver antigas áreas semiáridas avançarem para clima de deserto, segundo dados do CEMADEM, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais. O diretor do Departamento de Combate à Desertificação do Ministério do Meio Ambiente, Alexandre Pires, atualizou os dados.
Na região norte do estado da Bahia e no sul de Pernambuco, 8 municípios, num polígono de aproximadamente 6 mil quilômetros quadrados, aparece como um clima árido. O CEMADEM também apresentou para nós uma ampliação do clima semiárido sobre o clima subúmido seco, da ordem de 370 mil quilômetros quadrados.
Pires também mostrou o impacto disso para a população.
A área de desertificação no Brasil atinge aproximadamente 38 milhões de pessoas. Nós estamos falando de um ambiente que tem mais de 1 milhão e 700 mil estabelecimentos da agricultura familiar, 42 povos indígenas, centenas de comunidades quilombolas que são afetados de forma direta com esse fenômeno.
Alexandre Pires citou dados ainda em análise que apontam para o surgimento de clima subúmido seco no norte do estado do Rio de Janeiro e em áreas do Pantanal, no Mato Grosso do Sul. A expansão de agropecuária e mineração sem manejo estão ligadas a desmatamentos que deixam o solo suscetível à erosão e à degradação permanente. O governo federal atualiza o Plano Nacional de Combate à Desertificação, criado em 2004, e desenvolve projetos em parceria com o Fundo Global para o Meio Ambiente, com foco em ações concretas de restauração dos biomas, recomposição da biodiversidade e tecnologias sociais. Dirigente da articulação do semiárido brasileiro, Rafael Neves defendeu a valorização do conhecimento dos povos da Caatinga, baseado em estratégias de convivência com o semiárido.
Esse conjunto de práticas, uma Caatinga em pé, sustentada pelo povo do território, a capacidade da gente virar esse jogo. A Caatinga talvez tenha os maiores potenciais de reter carbono do Brasil e a capacidade, inclusive, de alimentar o seu povo.
Organizador do debate, o deputado Fernando Mineiro, do PT do Rio Grande do Norte, anunciou a ajuda do parlamento na articulação de ações que o Brasil vai apresentar na COP16 de desertificação em dezembro.
A Comissão de Meio Ambiente da Câmara criou uma subcomissão para tratar a Caatinga e nós vamos começar a apresentar um plano de trabalho para se somar. São muitas iniciativas e nós precisamos unificá-las e interligá-las.
A Convenção sobre Desertificação completa 30 anos. Foi gestada durante a Rio 92 e aprovada pela ONU em 17 de junho de 1994, que passou a ser considerado o Dia Mundial de Combate à Desertificação. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Debatedores defendem redução do uso de agrotóxicos em seminário na Câmara. O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou.
Debatedores defendem redução do uso de agrotóxicos em seminário na Câmara, realizado pela Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, com presença de representantes de ministérios e entidades ligadas à agricultura. Na opinião do coordenador-geral de Transição Agroecológica do Ministério de Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Cássio Murilo Trovato, a Política Nacional de Agroecologia, que já existe há um ano, e a implantação do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos, seriam uma resposta efetiva à lei que criou em 2023 um marco legal para defensivos agrícolas. A lei estabeleceu o Ministério da Agricultura como coordenador da liberação de defensivos e reduziu o papel da Anvisa e do IBAMA apenas para assuntos técnicos. O representante do Ministério do Desenvolvimento Agrário defende medidas restritivas ao registro de agrotóxicos banidos no exterior que provocam doenças crônicas e o reforço do papel regulatório dos órgãos da saúde e do meio ambiente. Houve 124 mil atendimentos de pessoas intoxicadas com agrotóxico na última década, muitos relacionados ao trabalho, outros acidentais, além de casos de suicídio devido ao fácil acesso em ambiente familiar, segundo a coordenadora-geral de Vigilância e Saúde Ambiental do Ministério da Saúde, Eliane Inhotti.
Já é a ponta do iceberg. É um número muito pequeno quando comparado ao que de fato ocorre ou as consequências à saúde decorrentes dessa exposição. Não é simples pensar na vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos. O Ministério da Saúde, no seu, dentro do que nós chamamos de Plano Nacional de Vigilância em Saúde, tem um programa denominado Programa de Vigilância em Saúde de Populações Expostas a Agrotóxicos. É um programa difícil de ser constituído, porque ele implica no entendimento, no reconhecimento do território, das áreas de risco, numa interlocução com a comunidade.
Até no leite materno podem ser encontrados resquícios de agrotóxicos, segundo a analista ambiental do Ministério do Meio Ambiente, Adriana Amaral, que afirma que, além da saúde, os defensivos prejudicam a qualidade do solo, da água e afetam a ação de polinizadores, como abelhas. Na opinião da gerente de projeto do gabinete da Secretaria Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional do Ministério do Desenvolvimento Social, Márcia Muxagata, é importante que as pessoas tenham acesso a alimento de qualidade e minimamente processado.
A gente hoje tem dados, eu ressalto aqui um trabalho do IDEC, que avaliou a presença de agrotóxicos nos ultraprocessados, então a gente nem sabe, né? A gente sabe que a maioria desses produtos, dos agrotóxicos, eles passam por todo um processo, desde a lavoura até ele virar uma coisa numa prateleira de supermercado.
A representante do Ministério de Desenvolvimento Social diz que em 2020, cerca de 30% de amostras de feijão traziam resquícios de glifosato e glucofosinato, dois herbicidas. A coordenadora da Gerência de Monitoramento de Risco da Coordenação de Gerência Geral de Toxicologia da Anvisa, Maria Augusta Rodrigues, lembra que a nova legislação substituiu o papel da Anvisa, que era definir critérios técnicos para a classificação toxicológica e a avaliação do risco à saúde com o uso de agrotóxicos, e passou para apoio técnico aos órgãos de registro. O representante da campanha contra os agrotóxicos, Erivan Silva, lembrou que os agrotóxicos têm isenção fiscal, o que deveria ser revertido para o uso de tecnologias alternativas ao uso desses químicos. O debate foi pedido pelo deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista.
O que nós queremos é que quando a gente chega numa feira, chega num supermercado, você tem ali na gôndola produtos sem agrotóxico, produtos com agrotóxico. Que a gente possa pagar mais barato produtos sem agrotóxico. Né? A gente quer. Não é essa a realidade hoje. Então, buscar alternativas de insumos, né, biológicos, tá, ele é um caminho que tem um debate que está acontecendo aqui dentro.
Segundo o deputado, é dever do Estado incentivar a transição de modelos agrícolas com base em princípios e práticas agroecológicas. Ele afirma que desde a década de 70, o Estado estimula o uso de agrotóxicos e fertilizantes ao subsidiar o atual modelo de produção agrícola. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Empreendedorismo feminino depende de capacitação e registro formal. A conclusão é de seminário na Câmara sobre o tema que a repórter Lara Raggi acompanhou.
A procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, considera importante apoiar no Parlamento leis que promovam o empreendedorismo feminino, além de políticas para capacitar as mulheres e formalizá-las. Segundo ela, na medida em que o empreendedorismo é fundamental para garantir o sustento e a dignidade da mulher, é uma pauta fundamental para a Procuradoria da Mulher. Soraya Santos falou durante o 6º Fórum Brasileiro de Microempreendedorismo, promovido pela organização social Aliança Empreendedora, com apoio da Secretaria da Mulher da Câmara. A deputada chamou atenção para algumas dificuldades enfrentadas hoje.
Por que a tomada de empréstimo das mulheres é mais difícil do que para os homens? Isso é de fundamental importância. Por que os impostos que envolvem produtos femininos são mais caros do que os masculinos? Não tem o menor sentido, nós somos as maiores consumidoras.
Presidente da Aliança Empreendedora, Cristina Filizola, disse que a organização já apoiou mais de 200 mil empreendedores desde 2005 e as mulheres enfrentam mais dificuldades do que os homens para empreender. Ela ressalta que essas dificuldades variam conforme o tipo de empreendimento, a região do país, raça e etnia, se a mulher é mãe ou não, entre outros fatores, e as soluções devem ser customizadas. Presidente do Instituto Feira Preta e executiva da plataforma Preta Hub, Adriana Barbosa destacou que a população negra feminina no Brasil é sobretudo empreendedora, mas tem mais dificuldade de acessar crédito.
Porque não tem como avançar em nenhum tipo de política se não fizer o recorte racial. O processo de desigualdade no Brasil, ele tem a ver com raça. E todas as políticas que forem, que são criadas hoje no Brasil, precisa fazer esse tipo de intersecção.
Assessora e coordenadora da Estratégia Nacional de Empreendedorismo Feminino, chamada de Elas Empreendem, Larissa Alfino destacou que a estratégia foi lançada há 2 meses pelo governo federal. Segundo ela, a estratégia vem sendo desenhada desde 2021 como resposta às demandas de mais de 10 milhões de empreendedoras existentes no Brasil. O foco serão as mulheres inscritas no Cade Único, o cadastro para programas sociais do governo. E a principal preocupação será viabilizar um microcrédito para essas mulheres. Já a deputada delegada Ione, do Avante de Minas Gerais, destacou a importância do empreendedorismo feminino para livrar a mulher de situações de violência doméstica, já que muitas mulheres que sofrem de violência doméstica são dependentes financeiramente. Mauro Ode, pesquisador do IPEA, ressaltou que metade dos trabalhadores do país são informais, incluindo autônomos, microempreendedores ou empregados sem carteira assinada, que trabalham sobretudo em micro ou pequenas empresas. Na visão dele, o empreendedorismo deve estar no centro de um projeto de desenvolvimento para o país. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Raggi.
Debatedoras cobram prevenção de violência obstétrica, aquela cometida contra mulheres no atendimento entre a gravidez e o pós-parto. A repórter Laís Menezes tem mais detalhes.
A relação entre violência obstétrica e mortalidade materna foi destaque da reunião conjunta das Comissões de Saúde e Defesa dos Direitos da Mulher. O conceito é amplo e engloba diversas agressões que as mulheres sofrem desde o pré-natal até o pós-parto. Algumas delas são, por exemplo, procedimentos desnecessários, como tentar induzir uma cirurgia antes mesmo de aparecer qualquer problema que sugerisse a indicação. De acordo com Daphne Hattner, presidente da Rede pela Humanização do Parto e Nascimento, essas mulheres podem sofrer ainda violência física, psicológica, verbal, sexual, maus tratos e abandono.
Violência física, amarrar a mulher, fazer ela parir algemada, todas essas violências ocorrem no âmbito do cuidado. Mas a gente tem violência também no serviço de saúde. A primeira delas é o desrespeito às leis. A mulher tem direito ao acompanhante e muitos serviços isso não foi permitido.
A violência obstétrica psicológica, por exemplo, pode desencadear transtornos graves para as vítimas, que sem amparo do Estado precisam lidar com as consequências de uma agressão e cuidar de uma criança. É como explicou a advogada e criadora do Método de Autodefesa Jurídica para Gestantes, Valéria Machado.
Mulheres que sofrem violência obstétrica têm um impacto muito grande de depressão. Pós-parto, transtorno de estresse pós-traumático, esse tipo de doença, depressão, elas são incapacitantes. mas nós não temos uma política pública para entregar uma pensão para essa mulher. Então, o Estado falha, o Estado violenta e também não dá amparo para ela.
A advogada lembrou ainda que a estimativa é de que os dados de mulheres que sofrem violência obstétrica sejam maiores do que os números divulgados. Isso porque são agressões subnotificadas. Como em outras discussões acerca de políticas públicas e populações vulneráveis socialmente, o racismo também é uma característica da violência obstétrica e vem antes da construção de qualquer estratégia em saúde. A diferença entre o atendimento de parturientes negras e brancas é a base do conceito de racismo obstétrico. Segundo a mestre em Direitos Humanos, Ilka Teodoro, mulheres negras sofrem muito mais negligência no pré-natal, durante o parto e no pós-parto.
Tudo que a gente pensa em termos de assistência obstétrica no Brasil, nos últimos anos, ele melhora muito e ele se aplica para o modelo de atendimento voltado para as mulheres brancas. Se a gente não faz um enfrentamento direto da questão racial, não adianta você ter uma boa prática, não adianta você ter um bom protocolo, se quando chegar no serviço de saúde, o profissional que estiver lá na ponta olhar para aquela mulher e entender que aquela mulher é um não ser.
Para a representante do Ministério da Saúde no debate, Mariana Caldeira, entender que cuidar das mulheres negras é, consequentemente, cuidar de todo mundo é a premissa atual do Ministério da Saúde e a grande chave de mudança no cenário da violência obstétrica. A deputada Juliana Cardoso, do PT de São Paulo, quer criar um grupo de trabalho para que, ao lado de especialistas, possa ser discutida uma legislação que ampare efetivamente essas mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Laís Menezes.
Setor imobiliário teme aumento de impostos sobre imóveis com reforma tributária. O repórter Murilo Souza traz o debate entre deputados e o setor.
Representantes do setor imobiliário demonstraram preocupação com a possibilidade de aumento da carga de tributos no setor com a reforma tributária aprovada em 2023. Eles participaram de debate do grupo de trabalho da Câmara dos Deputados, que analisa as regras gerais de operação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS. As regras estão previstas em projeto do Executivo. Em linhas gerais, a proposta do governo prevê progressividade: quanto maior o valor do imóvel, maior o tributo em termos proporcionais, cria um redutor social que exclui os primeiros R$100 mil em operações com imóveis da base de cálculo do IBS e da CBS e prevê ainda um redutor de ajuste, que permite deduzir do cálculo dos tributos os custos do terreno e de bens e serviços usados na construção. Pela proposta, operações de compra, venda e locação de imóveis por empresas terão desconto de 20% na alíquota padrão de CBS e IBS, que é estimada em 26,5%, resultando em uma alíquota para o setor de 21,2%. Eli Wertheim, do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação ou Administração de Imóveis de São Paulo, disse aos deputados que um eventual aumento da carga tributária sobre a construção civil pode comprometer a oferta de moradias e de empregos no setor. Segundo ele, um apartamento vendido por R$200 mil passaria a acumular 7,9% em tributos, contra 6,41% hoje. No caso de um imóvel de R$1 milhão, acrescentou ele, a carga tributária subiria de 8% para 15,8%. Presidente da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, Luiz Antônio de França, também comentou sobre a importância da construção civil para resolver o problema da falta de moradias no país e sugeriu que o fator de redução do IBS e da CBS para o setor seja de 80% e não de 20%, como está na proposta.
Por todo mundo, percentual do terreno, redutor social, mas isso não é suficiente para que tenhamos uma alíquota equilibrada com a alíquota que tínhamos anteriormente à reforma tributária. Ou seja, aqui ninguém está prejudicando o incorporador, aqui está sendo prejudicado o comprador do imóvel, está sendo afetado o déficit habitacional brasileiro, tá certo? Que é de 7,8 milhões de moradias.
Auditor fiscal da Receita Estadual de São Paulo, Jefferson Valentim, rebateu a ideia de aumento de tributos sobre bens imóveis e defendeu a progressividade como um dos avanços do modelo proposto pelo governo federal.
A gente colocou uma faixa de 100 mil como se fosse uma faixa de alíquota zero. né? E aí a tributação, então, incidiria acima desses 100 mil. Então, a gente vai criar uma tributação que não existia sobre o setor, incluir o setor numa tributação do Imposto sobre Valor Agregado, e ainda assim, os imóveis de menor valor terão redução da carga tributária em relação ao que é hoje.
O deputado Luiz Carlos Rauli, do Podemos do Paraná, que presidiu a reunião, observou que a reforma deve ser pensada como um todo e com o objetivo de fazer os mais pobres pagarem menos tributos.
65% do PIB brasileiro é o consumo das famílias, segundo o POF. E as famílias brasileiras que pagam os impostos, elas consomem todo tipo de bem e de serviço. Que nós vamos fazer o máximo pela baixa renda e, infelizmente, não podemos fazer nada pela alta renda, que paga metade da carga tributária dos pobres, segundo as pesquisas do IPEA.
O grupo que analisa a regulamentação da reforma tributária foi instalado no mês passado e tem 60 dias para concluir os trabalhos. Da Rádio Câmara de Brasília, Murilo Souza.
Representante da Caixa Econômica explicou aqui na Câmara como funciona a empresa subsidiária que cuida das loterias e afirmou que não há planos de privatização. Os detalhes com a repórter Verônica Lima.
A diretora-presidente da Caixa Loterias, Lucila Vasconcelos, disse que a empresa estuda o lançamento de novos produtos no mercado. Isso inclui a volta da loteria instantânea, conhecida Raspadinha, que foi interrompida em 2015. Também inclui as apostas de cota fixa, as bets, que devem ser operadas pelos agentes lotéricos. Lucila Vasconcelos participou de audiência pública na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, onde falou sobre a Caixa Loterias, que foi criada em 2016 como subsidiária da Caixa Econômica Federal. Em abril deste ano, o Conselho de Administração do Banco aprovou a migração de todas as loterias para a nova empresa. Segundo Lucila, a criação da subsidiária permite que ela foque melhor no negócio loterias, que vem passando por mudanças nos últimos anos com o surgimento dos jogos virtuais.
A gente tem um ambiente concorrencial que, sendo uma empresa pública e tendo todos os trâmites e concorrendo com o negócio bancário, a gente tem muita dificuldade de alcançar. Então, o que a gente faz é trazer de uma areazinha dentro de uma vice-presidência lá na Caixa para uma empresa exclusiva para isso. E com estrutura exclusiva para isso, com foco exclusivo.
A executiva da Caixa Loterias afirmou que os novos produtos devem melhorar o ambiente de negócios das mais de 13 mil agências lotéricas que vendem jogos da Caixa. Hoje, segundo relatos de deputados que participaram da audiência, os lotéricos convivem com o baixo retorno financeiro da atividade. O deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, disse que os lotéricos estão encurralados, com ganhos cada vez menores devido à concorrência das apostas virtuais, inclusive da própria Caixa. Ele defendeu que as lotéricas sejam autorizadas a criar sites próprios para comercializar os produtos.
O mundo dos jogos no Brasil mudou muito. Muitas mudanças aconteceram. E se nós não nos atentarmos a essas mudanças e não ficarmos atentos aos lotéricos do Brasil, com esse mundo novo, moderno, com alterações, com criações de jogos, os lotéricos podem acabar.
O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, que solicitou a audiência pública, manifestou preocupação com a perda do controle estatal da Caixa Loterias. Ele lembrou que o Supremo Tribunal Federal decidiu que subsidiárias de estatais podem ser privatizadas sem autorização do Congresso Nacional. Venere disse que os deputados devem ficar atentos a essa situação.
Nosso interesse sempre foi e vai continuar sendo defender os bancos públicos naquilo que é a sua principal função como banco público. É claro que há lucro, há interesse, há uma série de coisas, mas o banco público tem que ser preservado como banco público.
Em resposta ao deputado, a diretora-presidente da Caixa Loterias, Lucila Vasconcelos, disse que não há previsão de privatização da Caixa Loterias. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Verônica Lima.
Princesa Isabel e Imperatriz Maria Leopoldina poderão ser inscritas em Livro de Heróis da Pátria. A repórter Paula Moraes acompanhou a votação da proposta.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aprovou uma proposta que inscreve os nomes da Imperatriz Maria Leopoldina e da Princesa Isabel no Livro dos Heróis e Heroínas da Pátria. O livro fica depositado no Panteão da Pátria e da Liberdade Tancredo Neves, em Brasília. Maria Leopoldina foi uma arquiduquesa austríaca, conhecida por ter sido a primeira imperatriz do Brasil. Casada com Dom Pedro, é considerada personalidade personagem importante na independência do Brasil por ter influenciado o marido. A princesa Isabel era filha de Dom Pedro II e herdeira ao trono. Em 1871, assinou a Lei do Ventre Livre, que determinou que os filhos de mulheres escravizadas nasceriam livres. Em 1888, assinou a Lei Áurea, que libertou as pessoas escravizadas no país. Deputados do PT e do PSOL votaram contra a proposta. Segundo Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, um dos motivos é evitar continuar num sistema em que apenas os vencedores ganham destaque.
É um galardão muito acima do que devia ser dedicado a outras pessoas, talvez até mais anônimas, pequeninas, as primeiras educadoras brasileiras. Mulheres negras, muitas vezes esquecidas e até escravizadas, e que resistiram a essas opressões.
Chico Alencar também disse que a princesa Isabel apenas sancionou uma lei, que na verdade foi fruto de uma luta de abolicionistas que resistiram à opressão. Para a deputada Caroline de Tone, do PL de Santa Catarina, as duas mulheres já deveriam estar no livro.
Porque muito foi a influência delas para o Brasil que temos hoje. A Leopoldina, especificamente, nossa imperatriz, mulher de Dom Pedro I, ela exerceu um papel fundamental na independência do Brasil. E a princesa Isabel, sabendo que a monarquia corria risco, ela teve a atitude nobre de perceber e ir contra os interesses liberais e econômicos dos grandes poderosos, proprietários dos escravos, proprietários de terra, ela foi a grande artífice da abolição da escravatura.
A proposta que inscreve os nomes da Imperatriz Maria Leopoldina e da Princesa Isabel no livro dos Heróis e Heroínas da Pátria poderá seguir ao Senado, a menos que haja recurso para análise antes pelo plenário da Câmara. Da Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Termina aqui o Câmara Notícia com a apresentação de Tércia Guimarães, trabalhos técnicos de Bibiano Nunes, Gilson Ribeiro, Alan de Souza, Roberval Silva e Gilmar Nunes. Direção de imagens, Glaucio Brenquinho. Edição de Marcelo Larcher, Ana Raquel Macedo e Cláudio Ferreira. Diretor Executivo de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Participação, Interação e Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Sugestões, críticas e comentários podem ser enviados para o nosso e-mail radio@câmara.leg.br ou também para o WhatsApp da Rádio Câmara pelo número 61 999 78 9080. Ótima terça para você, a gente se encontra amanhã. Até lá!
Câmara é notícia.